Bem-vindos ao podcast do canal Sanada, com entrevistas com pessoas muito interessantes. Viva aventuras, viagens, experiências extraordinárias ao redor do mundo e além.
Boa noite, pessoal. Muito obrigada por estarem conosco às terças-feiras, participando das conversas com pessoas que têm muitas histórias interessantes para nos contar. Aqueles que não se inscreveram ainda no canal, aproveite e se inscreve. Hoje nós vamos conversar com o Francisco Xavier, um manauara, um grande biólogo. Seja bem-vindo, Chico.
Olá, tudo bem?
Tudo ótimo. Primeiro de tudo, muito obrigada por aceitar participar conosco dessa live. Fico muito feliz, porque você tem histórias e imagens e fotos incríveis para nos contar dessas tuas histórias na mata, na floresta amazônica, né?
Algumas, né? Algumas. Eu sou assim um pouco... falo pouco, né? Mas logo, logo a gente vai se soltando com o decorrer da história, porque tem muitas histórias, né? Agradeço muito o seu convite, um abraço para o Yuri. É um prazer imenso, né? Ser convidado, já tivemos a oportunidade de fazer um outro trabalho fantástico, né? Da história de Bates Wallace na Amazônia. Eu lembro muito bem, porque é uma coisa de dois naturalistas ingleses, é uma história fantástica, todo brasileiro deveria conhecer. E eu agradeço muito. Boa noite a todos aí que estão vendo. Boa noite, Vera. Boa noite, Yuri. Obrigado.
Ah, obrigada a você. Realmente, você fez um trabalho incrível na produção do filme do Amazon Adventure. E eu lembro de você, quando nós nos conhecemos, lá em 2015, 16, que você falou, meu Deus, eu sou apaixonado pela história de Henry Bates.
Além de ser apaixonado, eu tenho os livros, né, que conta toda a saga da viagem, das grandes viagens, dos grandes naturalistas na Amazônia. E é impressionante, porque quando eu recebi esse convite, foi um tanto inesperado. Uma pesquisadora chegou comigo e disse, poxa, é o seguinte, tem uma oportunidade para te fazer um trabalho que o pessoal está precisando de algumas situações de entomologia, insetos e aranhas, e você pode dar essa colaboração, já, com certeza. Eu não sabia o contexto do projeto, mas quando conversei com você e você me explicou, nossa, isso parece uma coisa assim, espiritual. Eu não tinha nem que imaginar em pensar duas vezes em aceitar. Mesmo sem saber o tamanho dos desafios, o tamanho das situações que a gente ia encontrar. Porque desafios e situações adversas a gente está aí para superar. Agradeço e vou agradecer eternamente esse convite.
Nós que temos que agradecer, porque o teu trabalho foi incrível. Francisco, você é manauara mesmo, né?
Isso, sou manauara, né? Eu nasci em junho de 1971, em Manaus, aqui no Amazonas, capital do Amazonas. Minha mãe é falecida, né? Veio do Acre. O meu pai era ribeirinho e ele morava na margem esquerda do Rio Negro. E eles, a vida vai mostrando caminhos. E aí foi quando o meu pai encontrou minha mãe, e meu pai foi que procurou, né? E para a felicidade minha, acabei vindo ao mundo, né? E eu digo, rapaz, acho que eu vim ao mundo já com a rede entomológica. Essa rede aí que tem no fundo, aqui também, né? Já vim com a rede entomológica, porque desde criança eu já fazia esse tipo de... tinha esse tipo de paixão, né? Com os insetos, com a fauna, né? Com essa interatividade. E desde 10 anos de idade eu já fazia as minhas viagens. Naquela época não tinha aquela situação de legal, viajava normalmente. Hoje, devido à situação que se encontra a sociedade, criança menor não pode mais viajar sozinha. Então, é uma foto lá num lugar espetacular, né, em Roraima, uma expedição fantástica, que vai render muitos frutos, né? O pessoal me chama, poxa, o que tu, se tu tivesse que dar um título para ti, qual é o título que te dava? Como tu irias te chamar? Rapaz, eu sou um caçador, eu acho que eu ia ser um caçador de espécies novas. E, assim, porque as espécies novas, elas ocorrem pelo trabalho que eu faço de ir nessas regiões inóspitas com equipes maravilhosas, isso aí em Tepequém, né? Serra do Tepequém, um lugar fantástico. Todo brasileiro deveria conhecer esse lugar em Roraima. Muito, é uma biodiversidade imensa, uma história muito bonita em termos de históricos. Aí foi uma das maiores minas de diamantes do Brasil, dos anos 60. Tem toda uma história com relação à Serra do Tepequém. Né? É uma situação geológica muito antiga. E é um paraíso ecológico. E, como eu falei, as espécies novas elas são decorrentes desse amor, dessa paixão que eu tenho pelo meu trabalho. Porque, como eu falei, eu já vinha com essa rede entomológica. Eu disse, a minha mãe não me deu um brinquedinho, de qualquer, ela me deu um coador de café que eu imitava com uma rede de insetos.
Sério?
E quando era pequeno, eu usava as redes como se fosse de insetos. Mas a televisão e essas coisas não mostravam muito sobre insetos. Mas eu lembro de um documentário, há muitos anos atrás, que eram dois caçadores que vieram na Amazônia à procura da jequitinhonaboia. Jequitinhonaboia é um tipo de cigarro que ela tem vários aspectos. Cabeça de castanha de caju, dois olhos nas asas posteriores, e significa cigarra, cobra ou cobra voadora. E eu vi esse documentário, e a partir daí foi que eu acho que aquele resolveu realmente de inseto que eu gosto. E a partir de 10 anos, 11 anos de idade, eu já fazia as minhas coletazinhas, não sabia como manter, né? Mas eu já observava essa fauna nos Manaus antigamente, né? Há 40 anos atrás, era bastante florestada ainda, as florestas estavam mais próximas da cidade, e foi a partir daí que comecei a gostar dos insetos. Nossa, essa trilha aí é uma trilha arrepiante. Arrepiante.
É
lá no extremo norte do Brasil. É um lugar fantástico. O que eu falo, é o mundo perdido. É uma das melhores expedições que eu já participei da minha vida. Pois é, eu estava levando tudo que podia carregar. Nesse dia eu fiquei cansado. E o meu lencinho ali, que me ajudou muito a enxugar. Parei umas 20 vezes. Eram 12 quilômetros de deslocamento. E esse material está sendo processado agora, trabalhando, né? Tudo dentro da legislação, com as licenças do ICMBio e da instituição a qual eu trabalho, que é o INPA, né? Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Então, vai render frutos, né? Por muitos anos. Participei de outras expedições, 10, 15, 20 anos atrás, e todo esse material ele está resguardado e está à disposição dos pesquisadores. E no futuro, esses exemplares eles são igual a essa biblioteca que eu tenho aqui atrás. São livros com informações importantíssimas sobre a nossa diversidade biológica da Amazônia. Hoje nós vemos uma grande pressão em cima da floresta tropical, né? E a gente precisa ter material, testemunho da fauna e da flora que ocorreu nessas regiões. Principalmente na situação de que alguns são transmissores de doença e outros têm substâncias, peçonha, veneno, substâncias de defesa, que futuramente, com certeza, através de métodos biotecnológicos, serão utilizados em prol da sociedade brasileira e da sociedade para o mundo inteiro. A Amazônia é um patrimônio natural inestimável. Precisamos conhecer. Temos muito a aprender ainda com a Amazônia.
Você me lembra a história, que você conhece muito bem, que é a história de Henry Bates. Só que foi em 1850 que ele pesquisou tudo isso, porque ele começou criança e ele fez livros, fez história, deu nome a espécies que ele foi descobrindo. Então, você também descobriu várias espécies. Aí, ó, na produção, nosso Henry Bates.
A Lindaura. Ele é inglês, né?
Ele é.
Super simpático. Nossa, na realidade, ele é a cara do Bates. Emocionante. A gente não tem palavras, porque quando você conhece a história, quando você viu o que eles passaram para desbravar essa Amazônia, antes de nós brasileiros, nossa, as coleções... É arrepiante. O trabalho que ele teve nessa época, que não existia conservantes como a gente tem hoje, a facilidade de acesso aos rios, a facilidade via aérea, os equipamentos de última geração. Nossa, é arrepiante todo esse contexto. da história do Henry Bates e do Wallace também. O Wallace, ele trabalhou bastante na região, ele só teve um problema. Numa das remessas que ele estava voltando, o navio incendiou e ele ficou alguns dias, né, à deriva. E depois ele foi para a região da Ásia e lá ele teve teorias fantásticas, teorias indomalaias sobre a Australásia. Isso é uma outra história. E o Bates, ó, isso aqui foi em um município chamado Montenegro, em Rondônia, né? Eu tive um apoio muito bacana da Thalita, do Marlon, do professor Aranha. Foi uma coleta de mutucas, né, que são moscas hematófagas. E tinha que é o seguinte, vamos deslocar para o lugar. Eles falamos, eu posso ir de cavalo? Vou a cavalo. E, nossa, não existe dificuldade. A gente sempre arruma um meio de transporte. E como tem uma história aí que o cavaleiro aí, ele estava sem sela, né?
Sim, né? Mesmo.
Tava como fala, osso. E depois é o resultado. Não pode cavalgar muito tempo sem sela, né? Mas foi fantástica a expedição. Agradecer o pessoal lá de Rondônia, Montenegro. O pessoal lá é fantástico. Eu tenho ele como minha família.
Francisco, você é pesquisador. Me conta, assim, qual foi ou é a espécie que mais te atrai?
Nossa, é difícil. Eu tenho uma paixão pelas mariposas. Tenho uma família de mariposa, que é do grupo Saturnídeo, que eu acho fantástico. E é uma família de mariposa que tem um dos maiores potenciais biotecnológicos que você possa imaginar. As lagartas, elas são extremamente... de algumas espécies, não são todas. A gente tem que parar de pensar e acreditar que todo animal, todo inseto, toda aranha são perigosos. Isso daí é um esfingídeo, né? Uma mariposa. Nossa, uma das maiores que temos aqui na Amazônia. Uma brilhante polinizadora, um dos melhores polinizadores, né, que nós temos. Importantíssimo para a manutenção das florestas. Esse animal aí é fantástico, noturno, né? E as mariposas são uma paixão que eu tenho. Só que a maioria das espécies novas que eu não descobri, eu fiz essa coleta desses exemplares, as mariposas são muito bem estudadas no Brasil. As maiores, porque as menores ainda têm um grande mundo. Só falta uma mariposa sendo predada por uma aranha. Isso aí é nas caminhadas noturnas que eu faço na floresta, que as caminhadas noturnas na floresta amazônica e diurnas na floresta amazônica com especialista ou com pessoas treinadas, como se fossem parabiólogos, são muito importantes para levar essas informações. A Amazônia também tem outro potencial imenso, que é o potencial de turismo de aventura, turismo científico e turismo de observação, né? Então, essas situações a gente acaba visualizando e as pessoas não têm esse conhecimento, a maioria das pessoas não tem acesso a essas imagens e essa vivência aí, que é fantástico. Com cuidado e responsabilidade, o turismo vai desenvolver muito mais do que está desenvolvido agora na Amazônia. Isso é uma caranguejeira, ó. Essa filmagem aí foi muito boa. Tem uma lá que eu filmei deitado. Ela é muito grande, a filmagem. E essas aranhas, elas são noturnas, mas alguns os machos têm tendência de fazer deslocamento diurno. E aí eu vi o exemplar andando, nossa, é uma aranha, é uma caranguejeira, um teraposídeo. Aí o professor Bertani, que é lá do Butantan, que é um ídolo para mim, né? Tem pessoal que usa jogador de futebol, atores como ídolo. Meus ídolos são os pesquisadores, tanto os atuais quanto os naturalistas, como Bates, Wallace, né? E outros aí, que se eu for falar nome, vai demorar. Então, quando eu estava fazendo essa filmagem com a câmera baixa, ela deu uma guinada e veio para a minha direção. É o tipo de atitude que você tem que saber conduzir. Levantar rapidamente e não estressar o animal. E depois eu coloquei ela num ambiente mais fechado, porque ela estava num ambiente mais exposto. E aí ela seguiu a vida dela para procurar uma parceira ou ter continuidade com a sua vida lá de ser predada e dar continuidade.
Chico, mas, por exemplo, você falou que ela deu tipo um bote, né?
Não, ela deu uma corrida rápida.
O bote, mas para fugir de você?
Ela se assustou, porque as aranhas são animais que elas têm uma visão muito boa, a visão noturna. E o dia, ela tem uma visão meio diurna também, mas que também não é muito eficiente. Né? Os especialistas eles têm muito mais informação sobre como as aranhas enxergam. Mas as caranguejeiras, quase, se não 100%, né, elas são todas noturnas. E esse macho aí, nesse deslocamento, foi ou ele saiu incomodado ou se deslocando para outro lugar, que geralmente eles não saem durante o dia. Mas algumas informações que nós temos é que eles se deslocam durante o dia para procurar parceiros, parceiras, né, no caso, e as fêmeas geralmente ficam intocadas, os machos que fazem esse deslocamento aí. O mundo das aranhas é uma coisa imensa, tem muita coisa para falar.
Bom, eu já te falei hoje que eu tenho medo, aqui onde nós moramos tem muita aranha. Existe até umas caranguejeiras, até deixa eu perguntar, qual a diferença de caranguejeira e tarântula?
A tarântula e a caranguejeira, elas são a mesma. Isso aí, é a situação é de nomenclatura popular. Tarântula é mais ligado aos norte-americanos, né? Eles chamam de tarântula. Nós aqui chamamos caranguejeiras, que é a nossa linguagem aportuguesada. E misturado um pouco índia. Nossa, aí você pegou pesado, velho. Essa daí é a última espécie nova, né? Que o professor Bertani, lá do Butantan, junto com o Marlos, um aluno de doutorado do IFA, me fizeram essa homenagem e eu gostei muito, porque o trabalho, o nosso trabalho na floresta é muito árduo, né? não existe facilidade. As pessoas que estão assistindo aí, que trabalham nessa área de biologia, de entomologia, eles sabem que é um trabalho muito difícil, mas é apaixonante. E aí o professor, junto com o Marco, me deu essa homenagem que, assim, foi muito bom. Aliás, foi uma dupla homenagem. Ele homenageou a tribo Yanomami, de Roraima, e homenageou uma das pessoas do entomólogo que trabalha, né? No caso eu, Yanomami e o Franciscoia. E ele homenageou o cacique Raoni também, uma outra espécie. Muito, muito bom. Eu agradeço muito essa oportunidade de ter uma espécie nova com essa denominação.
Como isso é um acampamento... Desculpa, só te voltando, porque para mim falhou um pouquinho. Como é que ficou a denominação, então, da caranguejeira?
Yanomami e o Franciscoia. Yanomami e o Franciscoia.
O teu nome, Francisco, eu acho que isso aí deve ser assim, uma das coisas mais importantes para um cientista como você, poder deixar esse legado, descobrir uma espécie ou várias, porque eu sei que não é uma espécie que tem teu nome, eu gostaria até de saber mais. Isso é uma honra, eu acredito, poder saber para o futuro, para o legado, você tem espécies com teu nome.
É tipo assim, um time de futebol ganhar um campeonato mundial. Ninguém tira mais aquele título dele.
Um Oscar do
cinema. Né? Um prêmio Nobel, um Oscar. Isso. Não tira mais. É eterno. Então, as pessoas que gostam de mim e as pessoas que não gostam vão me levar para a eternidade. Porque essa é a nona espécie, né? Já outros pesquisadores, o Dr. José Albertino Rafael colocou uma mosca no meu nome, o Dr. Gil Santana colocou um percevejo, o primeiro foi o percevejo. Eu estava numa caverna, né, procurando insetos que vivem nas cavernas, um trabalho de mestrado da Vera Silva, né, em 2007, e eu encontrei esses exemplares isolados dentro de uma gruta. E esses exemplares, eu tive o cuidado de não pegar todos, de ter duas amostras somente, duas amostras de adulto, macho e fêmea, e duas ninfas jovens. E ficou uma boa parte dos exemplares lá para manutenção dos bichos. Nós tínhamos autorizações, né, do IBAMA. E o fantástico é que depois eu fui ler sobre esse grupo, o mais próximo que existe são percevejos parecidos que vivem no Sri Lanka. Isso aí é um percevejo, uma barata d'água, um dos maiores percevejos do mundo. Né? Ocorre aqui na Amazônia. E no Brasil todo também, no Brasil todo. O Generalectophorus é um percevejo gigante. Ele tem uma picada um pouco dolorida que ele usa para auxiliar na sua digestão. Isso aí foi no estado do Amapá. O Amapá também é um lugar fantástico, um potencial de biodiversidade imenso. Vale a pena também, os biólogos, os turistas de aventuras, tem que conhecer o Amapá. Esse é o Titã dos Gigantes, o maior besouro do mundo. Ocorre em toda a bacia amazônica, né? Inclusive, tem uma situação de que ele é traficado, né? Ele é registrado como utilizado em tráfico de insetos, né? Principalmente para a Europa, Japão e Estados Unidos. Mas já tem diminuído muito o envio desse material para o exterior. Mas é fantástico. O maior besouro do mundo, ele é brasileiro.
Né? Quanto tempo... Não, só te interromper, eu lembro quando nós morávamos no Japão e outras vezes que nós estivemos, nas lojas, nos pet shop, eles vendem besouro de estimação, tem caixinha, tem alimentação e tudo. Eu digo, nossa, sabe, tantos outros animais, por que besouro? Porque eles têm uma vida curta, não tem? Qual o período de vida?
Varia de 3 meses. Tem 6 meses no máximo, 1 ano, depende do ciclo de vida do inseto. Por exemplo, no estado adulto, no estado de larva, pode viver 2, 4 anos, alguns besouros. Os maiores besouros podem viver 2 anos dentro de um tronco apodrecido. E nos Estados Unidos, um dos insetos que tem maior quantidade de vida, né, é uma cigarra americana que ela passa 17 anos embaixo da terra, mas poucas semanas como adulto. É a cigarra dos 17 anos. Ela é uma cigarra americana. Também o ciclo de vida lá o metabolismo é mais devagar. Aqui não. O clima quente e úmido proporciona essa grande diversidade de insetos e essa capacidade toda de espécies que a gente nem conhece hoje ainda, né?
Então, você falou uma coisa certa, de que a gente não conhece ainda. Olha que espécie diferente essa.
Isso é um megalóptero, é um tipo de inseto que a vida dele é jovem, é na água, né? E ele é um bom indicador de que as águas estão limpas e ele vive em pequenos cursos d'água, ou igarapés, ou riachos, e cachoeirados. As larvas são predadoras, se alimentam de outros insetos, e girinos, e pequenos peixes. Predador, assim, extremamente... é eficiente. E quando se torna adulto, ele não se alimenta mais. No caso, isso é um exemplar macho, né? Ele possui essas mandíbulas para definir, olha, eu sou o macho aqui, eu sou maior do que vocês todos aí. Então, a mandíbula dele é tipo uma ferramenta que ele chama para intimidar os outros machos. E isso acontece com alguns besouros, né, com chifres, e ou alguns tipos de besouros que têm grandes mandíbulas. Né? Eles usam isso como um ornamento, mas se precisar na hora de uma disputa, eles usam também.
Chico, você que nem o Henry Bates, a gente fez o filme, ele fala na evolução da espécie, como Darwin. Por exemplo, ele pega uma espécie de borboleta e pega todo o ciclo da evolução. E você tem encontrado, nesses anos todos de pesquisa, algumas espécies que acabaram mudando?
Não. A evolução, às vezes, leva bastante tempo para se definir que uma espécie vá se tornar outra espécie. Depende de situações de clima, situações geológicas, de barreiras ou de fragmentação. Os artrópodes, né, eles têm uma capacidade boa de evolução. Infelizmente, os que são, por exemplo, os artrópodes de floresta primária, de floresta primitiva, eles têm uma capacidade menor de poder se adaptar a essa nova situação, tipo um desflorestamento, um desmatamento de grande extensão. A maioria das espécies não vai conseguir se adaptar a essa nova situação, mas temos espécies que vão se adaptar àquela floresta ou àquele campo de cultivo ou aquela situação que está sendo modificada ali. Os insetos, eles são especialistas nisso. Eles estão no mundo aí há mais de 300 milhões de anos. Então, eles têm uma capacidade muito boa de se adaptar. Uma das provas é que alguns mosquitos conseguiram viver entre nós. No caso, Aedes aegypti, que antigamente não ocorria no Brasil e que veio da África junto com o tráfico negreiro. Né? Veio nos navios. E hoje... com o advento do avião e dos meios de transporte mais rápidos, eles conseguem colonizar novas localidades muito rápido. Então, em termos de evolução, leva tempo para determinar os grupos. E outros grupos se adaptam facilmente às mudanças de estrutura de vegetação ou de antropização, quando as pessoas começam a morar perto da floresta. Entendeu?
Chico, deixa eu te pedir um favor, põe teu microfone um pouco mais perto de ti, que daí vai facilitar um pouquinho melhor. Tá um pouquinho distorcido. Melhorou. Então, existe isso, né? E as espécies continuam surgindo. Bom, tanto que você está descobrindo quantas espécies já tem em teu nome?
Então, você? Com a Yanomami, é a nona espécie, né? Aí tem moscas, a maioria são insetos e aranhas. Os especialistas do grupo, eles podem definir qual é o nome que ele pode batizar aquela espécie. E aí, dependendo da situação, tem pesquisador que batiza o nome da coloração do inseto. Tem outros que batizam pelo um espinho que tem na costa, diferenciado, né? A fulgura lanternária, ou a fulgura lampés, no caso é esse tipo de cigarra, né? É uma coisa que, meio de noite, ele vai procurar um pouco do hábito do bicho. Esse animal é fantástico. E tem várias espécies no Brasil, algumas bem regionais. Entendeu? Então, quando ele determina uma espécie nova, né? Vou batizar essa espécie nova, ele vai verificar, às vezes, uma estrutura interna que ele verifica, ou uma estrutura externa, ou o hábito daquela espécie. Ou, no caso, ele olha assim: ah, o Chico aí já está nesse tempo todo na floresta, como ele merece ter uma homenagem, né? Ter mais um título. Então, isso vai do pesquisador. O Chico, ele não vai lá, olha, eu quero. Não,
Não.
contra a ética, né? Você tem uma ética muito firme. E o pesquisador chega, tem uns que são gente boa, nem me avisa, eu vou descobrir depois. Por exemplo, tem um pesquisador dos Estados Unidos, ele botou lá o nome da mosca e Xavier Filhoi, que é Xavier Filho, né?
Ah, é. Botou em sem
Geralmente
você saber.
tem o Xavier Filhoi, que é uma mosca, um forídeo, tem o Franciscoi, que é a caranguejeira última, e o Xavier, que é Xavier, e aí tem que acrescentar um i no final para dar a denominação correta, porque é nome de pessoa, né? Nome próprio. Eu tenho umas nove espécies, né? Tem um percevejo, tem duas moscas. Ah, tem uma mosca que é uma homenagem dupla, né? Tripla homenagem. A pesquisadora, né, a Daisy, junto com o professor Rafael, colocaram Ipauema Xavieri. O gênero Ipauema é o INPA, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o EMA, Universidade Estadual do Maranhão, e o Xavieri, que é o Chico, que é o Francisco. Eles homenagearam três homenagens fantásticas, né? São instituições fantásticas. Entendeu?
Ó, desculpa te interromper, mas não sei, você está vendo um monte de gente mandando carinho, falando que você é top. E tem a Malu Fernandes falando sobre a biodiversidade da fauna entomológica da Amazônia. Ela é a maior do mundo? Não sei se ela se falou isso porque ela é a maior do mundo.
A biodiversidade da Amazônia brasileira, os pesquisadores, a tendência deles é subdividir a fauna, os insetos e as plantas por regiões. Quando a gente fala em Amazônia, a Amazônia é uma região que ela não pertence só ao Brasil. Nós temos a Amazônia em outros países da América do Sul. Então, para falar em termos de riqueza, a Amazônia é extremamente rica em termos de espécies, isso aí é fato, né, pelos estudos, mas temos grandes áreas ainda por se descobrir, por se trabalhar. As grandes florestas da África, né, da região do Congo, Camarões, né, Nigéria, Tanzânia, as grandes florestas da região asiática, Indonésia, Malásia, né, Papua Nova Guiné, a região australiana, as florestas da América Central, fantástico também em termos de biodiversidade de insetos, as florestas de montanha dos Andes, dos nossos irmãos, né, aqui dos Andes, também é uma biodiversidade imensa. Colocar tudo isso em termos de número, não dá para se avaliar, mas a Amazônia brasileira, ela tem um potencial imenso em termos de grande quantidade de número de espécies, devido à grande quantidade de fitofisionomias, vegetações diferentes, ambientes diferentes, e cuja sua grande maioria ainda não foi estudado devidamente. Nós temos as grandes montanhas do norte do Brasil, da região de Roraima, cabeça do cachorro, pico da neblina, que são alguns, tem alguns vazios de biodiversidade. Tem levantamentos feitos para essas regiões. Mas se massificar, né, essas áreas em estudos científicos, em expedições científicas amparadas legalmente, nós temos o potencial aí de ser uma grande potência em número de espécies e em número de plantas também. Mas a Amazônia, respondendo a questão diretamente a ela, temos ainda muito que descobrir. A Amazônia está entre as seis regiões que são pontos quentes de biodiversidade, né? De alta biodiversidade.
Ela está agradecendo.
Eu que agradeço a pergunta, Malu.
E a Mata Atlântica, a Rosângela?
A Mata Atlântica é um caso especial, a Mata Atlântica. Até ela se assustou. A Mata Atlântica é um bioma exclusivamente brasileiro. A experiência que eu tenho de Mata Atlântica foi de uma expedição de 50 e poucos dias nordeste, do qual pegava a Mata Atlântica, do Rio Grande do Norte até o Paraná. A Mata Atlântica é única. Infelizmente, a ocupação brasileira do Brasil iniciou-se pela região litorânea, e a Mata Atlântica fornecia a matéria-prima necessária para que houvesse esse desenvolvimento do Brasil. A biodiversidade da Mata Atlântica é uma das maiores, né, do mundo. Muito, muito bem pesquisada, mas ainda falta muita coisa. As montanhas, as altitudes, as montanhas do Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tem muita coisa para se descobrir. Tem uma fauna que os cientistas chamam de fauna endêmica, só existe naquela região. E nisso a Mata Atlântica é soberba. Eu acredito que se a Mata Atlântica tivesse pelo menos com 70%, que hoje tem menos de 20%, muita espécie nova ainda ia sair dali. Infelizmente, muitas se perderam porque viviam em ambientes únicos, do qual hoje eles não existem mais. Mas essas florestas, os fragmentos e o que sobrou de floresta de Mata Atlântica é um patrimônio para os brasileiros. Infelizmente, nós não podemos perder esse patrimônio. Lá tem muitos insetos e plantas que podem ser a cura de muitas doenças. A Mata Atlântica é fantástica. Mata Atlântica foi o Rodrigo, né? Eu sempre converso com ele, lá em Silva Jardim, ele tem a paixão pelos insetos, tira foto, a gente conversa, ele é um pesquisador autodidata, ele é um observador da natureza.
Também. Ah, o Rodrigo, que bacana! Que bacana! Mas é incrível, né? Porque a gente sempre fala de biodiversidade da Amazônia, e aqui a Rosângela está falando, e é verdade, isso. A Mata Atlântica é muito rica. Lembra, eu te mandei umas fotos, te falei que eu encontrei aqui uma aranha-flor que eu fui descobrir durante a gravação do filme do Bates, no Amazonas. Tinha aqui no meu quintal, na frente da minha janela, sabe?
Caçamos, ela é da família Tomizídeo, né? Também conhecida como aranha-caranguejo. Ela gosta de ficar nas flores ali, só esperando. Tem uns gêneros, umas espécies que gosta de ficar na flor ali. E os insetos que vão se alimentar, ou coletar pólen, elas têm atacam imediatamente e capturam esses insetos. Agora, com relação à Mata Atlântica e à Amazônia, estudos geológicos, né? A gente tem que estudar um pouco de geologia também para entender por que existe essa fauna toda ao mesmo tempo parecida e ao mesmo tempo diferente. Existem besouros e mariposas que foram coletados, identificados na Mata Atlântica, que ocorre na Floresta Amazônica também. Isso significa que, em um passado remoto, essas duas florestas poderiam estar conectadas, né? Ou ter lugares de conexão entre a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica. Nós temos alguns rios que nascem no Planalto Central, que a Amazônia vai serpenteando entre eles, e chega lá no limite, já perto do Pantanal, e precisa se estudar mais, a gente precisa entender. Um exemplo de são parecidas e são diferentes. Tem uma mariposa chamada Tisânia agripina. A Tisânia agripina, ela é uma mariposa que, ela, em termos de envergadura, ela é uma das maiores do mundo. Essa mariposa ocorre tanto na Amazônia quanto na Mata Atlântica, nos dois biomas. Porque, se eu fosse sair a pé da Amazônia, eu tenho vontade de fazer isso, sai a pé da Amazônia para chegar na Mata Atlântica, ou de moto, de caminhão, de qualquer coisa. Vai ter dois biomas que são, não a barreira, mas que têm características próximas, que são biomas fantásticos. A Caatinga e o Cerrado. O Cerrado é, o Cerrado é a savana mais rica em termos de biodiversidade que temos, em termos de savana. E, infelizmente, o Cerrado fantástico, riquíssimo. Nós precisamos conhecer o Cerrado. É, a experiência que eu tenho de Cerrado é Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros e uma região do Jalapão. É de arrepiar a fauna. Então, a Mata Atlântica e a Amazônia, em algum momento, foram conectadas. Um exemplo de quem evoluiu depois, né, de forma fantástica, que não existe lugar nenhum do mundo. O bico-leão-dourado. Um macaco que só existe na Mata Atlântica. Só existe na Mata Atlântica. Ele evoluiu posteriormente. Um exemplo de inseto que só existe na Amazônia e não tem na Mata Atlântica. Aquele besouro lá, o titano gigante. Só existe na Amazônia. Não existe na Mata Atlântica.
Ah, então existem. No Amazonas, nossa, tem muitas espécies aí no Amazonas que nós não temos aqui, muito mais, né, do que na Mata Atlântica.
A Mata Atlântica sendo amostrada, ela tem, eu acho que é bem parecido. Olha, eu gosto muito da Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica tem uma característica montanhosa, e nós, na região norte, fica no nosso extremo. São as montanhas do sul da Venezuela e norte do Brasil. Ali tem uma fauna característica muito antiga, inclusive, mais, talvez até mais antiga do que a Mata Atlântica. Agora, o bioma Mata Atlântica é fantástico por causa das montanhas e da faixa litorânea, que também é um espetáculo. Saí lá na Serra da Mocidade, uma cadeia de montanhas fantástica dentro de um parque nacional. Foi uma experiência fantástica essa expedição, né? A expedição, o nome da expedição era Novas Espécies, o pessoal Fernando Dias, e a gente fez essa coleta, fez um trabalho fantástico, já deu mais de 60 espécies novas de artrópodes aí. Um lugar fantástico, uma diversidade impressionante. Ainda está ainda produzindo espécies novas. Aí quem é monitorado pelo ICMBio, né, Instituto Chico Mendes, e a FUNAI. Aí uma região fantástica também, norte do Brasil, Cabeça do Cachorro, a fronteira do Brasil com a Colômbia, essas rochas do nosso lado aqui é Brasil, a floresta que está ao fundo lá é a Colômbia. Aí é um lugar famoso, né? A guerrilha trabalhou, atuava muito, muito nessa região. Hoje eles não atuam mais nessa região.
Chico, só te perguntar aqui, que o Bruno, uma pergunta que eu já estava também curiosa para saber. Depois dos insetos, qual o grupo que te fascina mais? Você se considera um naturalista moderno?
O naturalista moderno, ele tem mais oportunidades de deslocamento e tem equipamentos do mais alto nível. Diferente do naturalista antigo, se você olhar ali para o canto esquerdo da Vera, tem uma rede entomológica baseada em 1850 e alguma coisa. Você vê que era tudo feito de forma artesanal. Hoje em dia você manda comprar, fazer do jeito que você quer. Antigamente eles iam com guias. Hoje em dia você tem GPS. Né? Mas o guia, o morador da região, ele é extremamente importante em qualquer tipo de expedição científica ou qualquer tipo de turismo de aventura ou turismo científico. Você deixa de ter muitas perdas tendo um especialista. Mas, voltando lá para a pergunta dele, eu acho que eu me considero um naturalista já desde que nasci. Um naturalista moderno, eu me modernizei, né, em termos de equipamentos, de referências bibliográficas. Né? Eu só queria que voltasse a pergunta dele um pouco para me fechar.
Ele quer saber qual outro grupo, além de insetos.
Ah, ótimo. Tirando grupo? Os insetos, primeiro, gosto muito dos insetos, é o primeiro. O outro grupo que eu gosto muito são escorpiões, né? Aí um pouco de aranhas. Eu gosto de um grupo que é raríssimo, que é difícil de ver. Chama-se solíforo, que é um parente da aranha. E tem uma blipige, que tem um vídeo aí, se der tempo. Mas, tirando os invertebrados, eu sempre fui apaixonado pelos morcegos. Os morcegos, para mim, são um grupo fantástico. Dentro dos mamíferos, eles se evoluíram para a perfeição. Mamífero com capacidade de voo. Sem um escorpião,
Que enorme.
Isso nesse lugar aí, teve uma queimada, o escorpião ele se enterrou. Essa palmeira é uma palmeira que nós chamamos de tucumã. O tucumãzeiro, ele dá um fruto chamado tucumã, que é delicioso, delicioso. Aí você pode comer com farinha do arini ou pode comer ele no xiscaboquinho, que é uma mistura. Eu gosto de só o tucumã e a farinha do arini com café. Então, queimou o espinho da palmeira, tem esse espinho uma forma de proteção. E o escorpião saiu durante a noite aí para fazer a caçada dele. Sobreviveu à queimada e fez esse deslocamento noturno. Eu tive essa oportunidade de filmar esse animal que é fantástico. E os morcegos, né? Que eu, falando de morcego, nossa, o morcego para mim é uma coisa fantástica. Tem várias histórias aí, mas o grupo, os hematófagos, os morcegos que são polinizadores, os predadores, esse é o amblipis, né? Um parente da aranha, não tem veneno, e essa imagem aí, ele está se alimentando de uma barata. O naturalista moderno, ele observa todos os fatos que acontecem na floresta. E, por menor que seja, não pode passar despercebido. A noite na floresta ela é um outro mundo. De dia você vê tudo onde está pisando, onde está... E mesmo assim tem umas serpentes que se camuflam muito bem no chão da floresta. Nunca tive problema com serpentes nesses mais de 30 anos de trabalho de Amazônia, tanto trabalhando a serviço como em hobby. O meu hobby de férias é caminhar na floresta. Um exemplar de Lachesis muta, né, uma surucucu. Você vê a camuflagem dela, é uma coisa fantástica no solo da floresta. É a maior serpente peçonhenta do Brasil. Chega até 4 metros, eu já vi exemplares de 3 metros. É fantástico, um animal fantástico. Essa daí estava bem camuflada. Nós procuramos não incomodar os animais. Lugares que eu acho serpentes peçonhentas, eu tenho duas atividades. Primeiro, eu tenho conhecimento técnico de manuseio desses animais, com todo cuidado, inclusive manter a minha integridade física. E manter a integridade física do animal. Quando eles estão muito próximos de residências, essa aí tem uma história boa, vou já te contar essa carapaça aí de jabuti. Então, quando está muito próximo das residências, as pessoas tendem a matar o animal, sendo peçonhento ou não. Então, eu procuro sempre capturar e deslocar. Eu tenho um equipamento especializado para isso. E eu levo para uma parte da floresta do qual o pessoal não costuma transitar. Isso aí é um casco de jabuti, né? O jabuti é uma tartaruga terrestre. E esse animal ele foi comido por uma onça. Se você vê, ele tem algumas ranhuras na parte de baixo aqui, ó, foi onde ela quebrou ele com o dente. Uma das mordidas mais potentes de felino é da onça-pintada. Então, ela encontra o jabuti no meio da floresta e o jabuti, imaginando que vai escapar por causa da dureza da carapaça, a onça, que tem uma capacidade de quebrar esse casco, ela quebra com maior facilidade. Então, ela quebra esse casco e come tudo que tem dentro. E deixa só isso daí. Você vê que ele está sem perna, já está morto. Os cupins colonizaram ali, formiga. Mas você vê como ele foi tirado, tipo tirado uma tampa. E na parte inferior você vê onde ela a marca dos dentes. E tem onça também que consegue arrancar o animal pelas pernas, né? Mas é mais difícil. São as onças que não têm tanta experiência. Mas a onça que fez esse trabalho, né, com esse jabuti, é uma onça já bem esperta, bem antiga, que tem essa capacidade de quebrar a caixa do jabuti sem danificar, né, os seus dentes. Isso aqui é um município perto de Manaus, é acostumado, ela sabe como que é. E jabuti é uma iguaria, né, na floresta para ela. É uma floresta.
Como é?
Não pode dizer onde foi, né, para a onça não ser visualizada, mas é próximo a Manaus. Mas está bem florestado ainda, tem muito espaço para andar.
Só te interromper, porque o Rodrigo está perguntando qual o primeiro passo para trabalhar na área entomológica. Onde começar? Você falou que ele é autodidata, está curioso.
Está curioso, está querendo vir para o INPA, né? Ficar sobre os meus cuidados. A gente tem um curso de campo, pós-graduação de entomologia. Uma parte do curso é uma reserva florestal adulto. E lá os alunos, né, Eu chamo de aluno, que é aluno mesmo, para ir lá para aprender. E eles têm a oportunidade de uma vivência de uma semana no interior da floresta. Mas a floresta lá está bacana, tem alojamento, tem banheiro. Esse é o professor Bertani, nossa, um grande amigo. É ele que denominou a espécie nova, né, do Yanomami Xavier. Grande conhecedor de aranhas, um especialista conhecido internacional, de forma, nossa, muito reconhecido. Aí, voltando lá para o... Nossa, é tanto assunto que eu até me perco. Ah, ele quer ser entomólogo. Aí, fazer biologia, o curso de biologia. Né? Depois do curso, vai abrir os editais. Todo ano abre o edital do mestrado de entomologia do INPA. O mestrado de entomologia do INPA é um dos melhores mestrados em entomologia do Brasil. Está entre os melhores. E lá, depois que ele fizer a prova, vai ser aprovado, que eu sei, vai ter a oportunidade de passar uma semana com o Chico e uma equipe de instrutores extremamente capacitadas. E depois eles vão fazer o trabalho deles. A foto anterior é um acampamento, e essa foto aí é bem, bem interessante. O biólogo de campo, o entomólogo, o pesquisador, o técnico de campo, ele não tem banheiro. E esse daí é um banheiro improvisado. Então, ele tem que se adaptar a essa situação. O banheiro improvisado tem o masculino e feminino, mas é muito rústico, rústico. Você vê o acampamento aí, rústico também. Então, quando você vai para uma área preservada, até o seu lixo, dejetos, ele tem que ser bem trabalhado. Todo material que não é decomposto, ele é trazido de volta.
Uma pergunta, vocês procuram dormir em rede e não no chão? Como é que faz?
A dormida do regional da Amazônia é sempre em rede. A rede te propicia você não entrar em contato com o chão. O chão é um local que, onde passam os animais, aranhas, cobras, e a rede é o... Isso aí é no Rio Negro, fantástico. São as comunidades se deslocando em busca do seu pão de cada dia. Então, a rede ela é indispensável para aqueles que querem fazer um trabalho de pesquisa na Amazônia ou conhecer a Amazônia. Barraca é muito boa também, mas a barraca você geralmente tem que escolher um bom lugar para poder montar. Se tiver um tapiri, que é aquela armação coberta de palha, é a casa do biólogo raiz. Né? E outra coisa que você tem que levar também é um mosquiteiro. Tem muito inseto hematófago à noite, né? Muito mosquito, muito soca, carapanã, que a gente chama de carapanã aqui. Aliás, a gente não chama de carapanã, elas vêm, né? Sugar teu sangue à noite. Isso daí é uma estrada...
Deixa eu perguntar, quantas malárias você já pegou?
Malária eu já peguei duas vezes. Peguei a Tessan maligna, que é o plasmódio falciparum, né? É uma malária que é uma das mais perigosas. Mas eu consegui reagir bem. E também tem outro tipo de doença tropical chamado... Esse é o mosquito da malária, né? O anófilis. Se ampliar, vai verificar. Esse daí eu deixei ele sugar só um pouquinho de sangue para eu poder tirar a foto. Mas é um anófilis, um anofelino, e ele carrega... Não são todos. Às vezes o pessoal diz, mas o mosquito da malária, todos estão com essa doença? Não, negativo. Alguns podem estar hospedando o vírus. Aí é um tipo de atrativo que a gente faz para chamar, entre aspas, os insetos, atrair os insetos. E aí a gente seleciona os grupos alvos e libera as duplicatas, que tem mais de 3 ou 4 exemplares. E é uma lâmpada bem forte e os insetos são atraídos por essa lâmpada. É um excelente método de estudo. Né? E tem rendido bastante material e está sendo estudado. Isso aí, a minha filha, né, a Fernanda, quando era pequenininha, já era bióloga ela naquela época. Né? E hoje ela está aqui.
Vamos ver. Oi! Já vai ser uma bióloga, né? Já está na faculdade de biologia, né?
Já, fazendo licenciatura em biologia.
Seguindo os passos do pai.
Sim.
Então, alguém tem que herdar essas coisas todas, né? Eu tenho muita coisa para poder passar para eles e a gente tem que ter uma coisa em mente. A gente tem que formar os próximos profissionais, os próximos biólogos. As pessoas acham que o biólogo ele é aquele profissional, só fica estudando bichinho, não. Os biólogos são extremamente importantes, estão provando isso agora com a pandemia. Nós temos uma área dentro da biologia, né, que é especialidade em vírus, em bactérias, tem um campo imenso, né? A biologia é uma área imensa e está servindo muito agora. Então, voltando à pergunta do... do entomólogo lá, faz o, termina a faculdade, a graduação, faça a prova e venha para cá, que nós estamos já aguardando aqui no INPA. Aí você vai ter uma vivência de floresta amazônica. São 2 anos de curso, e no final eles vão ter que defender uma dissertação. Eles acham que é fácil? Nada é fácil.
Já disseram que ficar uma semana contigo na floresta também é bem puxado. Há pouquinho alguém escreveu isso.
É, já foi, né? Já foi. É com o tempo, né? A gente vai ganhando idade, né? Vai ficando mais velho, e maturidade, experiência. E a gente começa a ver, porque, assim, eles, a maioria vem de fora. Tem alguns alunos que são daqui, mas tem outros que vêm de outras regiões do Brasil. Nossa, eles são os verdadeiros guerreiros. Só que eu não posso dar muita confiança. Aliás, eu estou falando demais. Então, eles vêm de outras regiões e a família, às vezes, as pessoas deixam pai, mãe, filhos no lugar de origem deles. E aqui eles têm que se virar. É uma vida que ele vai ter que aprender não só lidar com situações acadêmicas, como situações de casa, de como lidar com casa, como lidar com as coisas de forma normal. Realmente não é fácil. Nossa, aí é em Rondônia.
Nossa, situação, o que tem que lidar também, né?
É. Tem Thalita ali, o Marlos, né? E a situação aí foi o seguinte: às vezes acontece esses imprevistos. Um dos imprevistos, o cara aprendeu aí, quando é uma coisa fácil, a gente tenta resolver, e o rapaz do trator ali, nossa, até esqueci o nome dele. Eu agradeci muito ele no dia, porque não íamos conseguir sair daí. E, junto com acidentes, né, nós temos também estrutura de carreta, isso aí é na BR-163, Santarém-Cuiabá. É uma aventura, né? O naturalista moderno também passa por aventuras parecidas com a dos grandes naturalistas dos tempos passados. Tirando as doenças, né? Que eu peguei 2 malárias e 2 leishmanioses, que é uma doença mais complicada, né? Tem que tomar várias injeções, né? Você tem a área de... Geralmente, ela ocorre onde se iniciam processos de colonização de floresta, sem os devidos cuidados, né? É implementado uma nova área de produção, aí colocam-se os colonos, e nesse início de derrubada de floresta, a tendência é leishmaniose e malária. Em algumas regiões, elas são mais comuns, e outras, nem tanto. Mas todas essas áreas de floresta têm os seus habitantes originais. E a gente precisa conhecer eles antes de começar a adentrar de uma forma assim, sem cuidados. Realmente, e leishmaniose foi em Manaus, foi um problema sério de saúde pública nos anos 80. Aí é uma imagem de uma área já desmatada, né, recém-desmatada, sendo preparada para plantação. Aí uma queimada. O problema das queimadas é que a gente perde muita biodiversidade, que vive no solo e vive no alto das árvores. São animais que não conseguem se deslocar com tanta agilidade como alguns animais que são voadores ou que têm uma agilidade maior de deslocamento. A grande parte de invertebrados, que tem pouca capacidade de deslocamento, é perdido numa queimada. Mas, como eu falei, tudo tem a sua sustentabilidade. Geralmente, as florestas que ficam nas laterais das queimadas, elas continuam a reposição biológica desses indivíduos. Aí é uma área
perde muito, né, Chico?
Perde-se bastante. Infelizmente.
Teve uma pergunta há pouco, não sei se o Yuri consegue voltar, que era o que, que você está achando sobre o investimento para pesquisa? Aqui, ó, o José Ribeiro, Chiquinho, qual sua visão hoje sobre a atual política do fomento à pesquisa científica? Só antes, complementando, é o que falo, né? Vamos questionar sobre a vacina aí para o coronavírus. Muita gente, nossa, essa vacina é pouco tempo de pesquisa. Me corrige, eu acho que é o tempo suficiente, porque está tendo um investimento muito grande, mundial, né, nessas pesquisas para achar uma solução, não é isso?
Sim, todas as instituições, mediante os recursos que são colocados, a gente nós como biólogos, trabalhando nessa área, a gente tem que se adaptar às situações que existem hoje em dia. Às vezes, os recursos, temos mais recursos em determinadas épocas de ano. ou numa situação de adversidade, reduz-se um pouco os recursos, né? E a sociedade, ela cobra que a ciência seja executada e a tecnologia seja executada da forma mais coerente possível. Atualmente, se temos recursos ou não suficientes, a situação que está hoje em dia, o que temos talvez não seria suficiente, mas a gente se adapta a toda essa situação. Entendeu? Ciência e tecnologia é o carro-chefe para um desenvolvimento de qualquer país. E logo, logo, vamos ter a ciência e tecnologia, né, e outras áreas também, como um grande carro-chefe de desenvolvimento. A utilização de nossas matérias-primas, como madeira, pesca, né, situação de minerais, elas são finitas, elas não são para sempre. Né? Elas têm que ser utilizadas da forma mais sustentável possível, com os impactos mínimos. Impacto sempre vai haver. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Mas o anseio de algumas comunidades é ter um desenvolvimento, né, a partir dos produtos que eles têm na sua floresta. Obrigado, comandante. Esse é o José Rafael. Então, nós podemos ter uma sustentabilidade. Podemos agregar valores utilizando a biodiversidade, utilizando biotecnologia, utilizando a fronteira agrícola, utilizando a matéria-prima vegetal de madeira. Temos que, através da pesquisa, através de ciência e tecnologia, que os nossos pesquisadores, os nossos técnicos, os nossos cientistas, nós temos uma produção de referências aí em termos de Amazônia que é muito grande. E a sociedade anseia por essa resposta. E, na medida do possível, a resposta é dada.
E você, Francisco, como manauara, né? Ou amazonense, também se usa essa expressão, né? O que você vê, o que você poderia até dar uma dica, porque a Amazônia, todo mundo fala, ela está acabando, está tendo muito explorada, estão danificando. Você vê isso? Porque você está no meio da floresta, né?
Sim. Eu já acompanho, né, assim, desde os anos 80, a região de Manaus desflorestada para ocupação urbana. Se faz necessário a ocupação urbana, as pessoas precisam ter onde morar. O problema são as ocupações irregulares que não ajudam nem a uma contenção de melhoria ambiental e nem a melhoria das pessoas que vão morar lá. Esse é um problema sério. E não ocorre só em Manaus ou nos municípios do estado do Amazonas. Nós temos algumas ocupações em outros lugares que são grandes problemas. Ocupações de desníveis de morro, ocupações próximas de curso d'água. E, às vezes, a tendência é a gente culpar a natureza por ela tomar de volta aquele espaço que antigamente era um leito de rio que não estava, né? Naquele momento, durante anos, ele resolveu ficar naquele curso dele, mas que, em determinado ano, ele encheu demais e acabou atingindo várias pessoas. Então, a forma de ocupação da Amazônia, ela tem que ser feita em três pilares: sustentabilidade, preocupação com as pessoas que vivem nessa região e desenvolvimento tecnológico. Esses três pilares, quando eles estiverem nessa estrutura, que é segurar o alicerce dessa grande casa chamada Amazônia, a gente vai desenvolver. A política de ocupação da Mata Atlântica foi muito grande, mas nós vemos estados extremamente desenvolvidos. A Amazônia tem que ser ocupada de forma ordenada e que se possa também deixar um pouco desse patrimônio para as próximas gerações. Nós temos aqui um sistema de chuvas característico, nós temos aqui os grandes rios que nascem na sua grande parte em alguns países da América do Sul, né? E na parte central do Brasil e no extremo norte da Amazônia. As nascentes de alguns dos grandes rios, né? Se não boa parte deles, estão em outros países. Né? Nós temos grandes rios no Pará que têm que ser cuidados. Não é? Vamos utilizar. Mas, infelizmente, causando um impacto maior do qual a gente tem que reverter essa situação, é complicado. O preço vai ficar para as próximas gerações. O preço vai ser cobrado nas próximas gerações.
Tanto que a Rosângela Schultz está perguntando se a Mata Atlântica vai virar um cerrado. Eu não sei a tua opinião. Vamos lá, eu ia dar a minha.
Em termos de ecossistema, do qual o ecossistema primitivo, o primitivo foi retirado, a tendência, se não tiver uma floresta que possa repovoar, recompor isso aí, fica muito difícil. Fica muito difícil. O que a Mata Atlântica vai se transformar depois, isso aí depende dos regimes de chuva e de calor que vai acontecer, no qual uma pessoa que trabalha com o clima seria a pessoa mais indicada a explicar. Na Amazônia acontece um processo chamado processo de savanização. Aqui a gente chama a savana de capoeira. Nós temos savanas originais, muito antigas, originais, no sul do estado, do Amazonas, e que vai para aquela região do Mato Grosso, e no estado de Roraima, que o pessoal lá chama de lavrado. Então, como ela falou, a ocupação da Mata Atlântica foi muito rápida, muito severa, mas a gente também pode ter que ver que a ocupação naquele período, né, é diferente do de hoje. Hoje nós temos satélites, hoje nós temos acompanhamento em tempo real, usa-se drone, usa-se monitoramento visual. Né? Podemos utilizar a Amazônia de forma correta? Podemos utilizar. Podemos utilizar a Mata Atlântica de forma correta? Podemos utilizar. O que falta é política social, é a sociedade abraçar a Amazônia, abraçar o Cerrado, abraçar a Mata Atlântica, abraçar os pampas, os campos sulinos e a Caatinga e a faixa litorânea. É não você não só dizer, ah, não vou, vamos proteger a Amazônia, mas você joga o lixo na rua, entope os bueiros e alaga o seu centro urbano. Né? Essa é uma discussão muito grande em termos de o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer amanhã. Porque a nossa geração pode estar sendo um pouco... Né, vamos deixar para depois. A próxima geração pode ter o dever de tentar refazer o que a gente não fez. Entendeu?
Mas você falou...
Vai ficar... Não, pode falar. Pode.
Não, você falou uma coisa certa, né? Eu acho que essa geração de hoje aí, da tua filha, por exemplo, tem 18 anos, essa nova geração está vindo com uma outra consciência. Que nós passamos, porque quando nós tínhamos 18 anos, a gente, claro, pensava em preservação, mas não tanto quanto se falando não, quanto, mais hoje, né?
É porque a gente está sentindo o resultado de ocupações que poderiam ter sido de outra forma. Como eu falei, a ocupação da Amazônia tem que ser feita de uma forma ordenada. Tem espaço para todos os tipos de empreendimentos na região amazônica. Nós só não podemos retirar um patrimônio de milhares de anos, milhões de anos, e depois olhar assim, não, mas aí eu não quero mais fazer nada aqui e abandonar aquilo lá. Esse é o desperdício ambiental. Esse é um desperdício que não tem mais retorno. A partir do momento que retira uma faixa de floresta que é sensível, não, é difícil recompor em menos de 200 anos. Né? Essa foto é uma foto legal, né? Já me volta um pouco para o meu trabalho. Aquilo lá no branco, no alto da árvore, é um tipo de armadilha. Essa armadilha é armadilha suspensa, foi desenvolvida por um pesquisador do IPA e junto com um pesquisador do Museu Emílio Guelde, né? José Rafael e Goraiev. Então, essa armadilha tem função de capturar insetos lá no alto das árvores. Então, descobriu-se uma nova fronteira em termos de diversidade biológica no alto das árvores. Tem uma coisa lá, plástico ali, preto. Realmente é um plástico preto que atrai os insetos hematófagos. E a partir daí, abriu-se um outro leque, o mundo da Copa das Árvores. Foi baseado, uma das vertentes foi utilizando essa armadilha, a armadilha suspensa. E ela é fantástica.
O José Rafael está perguntando, pediu para eu perguntar para você qual o fato mais marcante, daqueles inesquecíveis que você se lembra nas suas excursões. Ó, a Sheila
esse pessoal é terrível. Tem vários, né? Por exemplo, com o mesmo Zé Albertino aí, ele vai lembrar disso, resolveu colocar o carro dele para andar em cima dos trilhos da Madeira Mamoré. A gente foi andando, e foi fechando. E aí, como é que a gente... Mas lá na entrada, nós perguntamos para um morador da área, senhor, esse carro chega mais lá na frente, na floresta e tal, a gente precisa fazer um estudo? Ele disse, chega sim. Meu senhor, aí chega até Gol. Esse carro de vocês é tracionado? Aí ele falou, é. Ah, se é tracionado, vai. Aí fomos. Fomos, a mata fechando. Aí teve uma hora que ia agora. A gente já tinha andado alguns quilômetros. Não dava para voltar de ré. Aí resolvemos ir a pé. Era justamente o sítio onde o morador fazia a volta do carro dele. Foi ali que a gente conseguiu fazer a volta do carro. Porque essa parte da madeira mamoré, ela foi aterrada. Então, as laterais eram um barranco para um lado e para o outro. Só tinha a parte alta onde passava o trem. E aí fizemos a volta, ele conseguiu fazer a manobra, né? A manobra foi cruel. Aí voltamos. De manhã a gente foi olhar, tinha um grampo, um prego da ferrovia que entrou no pneu. Aí isso deu um trabalho para tirar. Né? A outra marcante, né? Que a gente até comentou aí, foi que a gente foi fazer uma expedição pelo Nordeste, ele também. Ele veio falar que eu estou sempre junto com ele. E a gente resolveu comprar várias castanhas, né? É, amazonense, né? Ele é paranaense. Amazonense quando vai para o Nordeste e quando vê castanha de caju, fica logo. Era, é assim, deu um problema depois que a gente teve que correr para o hotel. Já, é assim, aquela coisa que você come demais e aí você acaba passando mal, foi um Deus nos acuda. E deu tempo para chegar. Aí também a gente comprou, cada um comprou um quilo de castanha de caju e cada um comeu quase um quilo, deu uma revirada lá meio cruel. E uma vez a gente no sertão, né, no sertão de Pernambuco, Alagoas, naquele lugar isolado, a força policial parou a gente, aí perguntou, alguma autoridade civil ou militar no carro? Aí ele olhou, não, nós somos autoridades, não. Ah, tá. Não, porque vocês são de onde? De Manaus? Ah, somos de Manaus e tal, aí... Ah, mas que bacana, olha, vocês tenham cuidado aqui, lá não é a terra do Guaraná? É a terra do Guaraná. Ah, tá, mas em Guaraná? Não, mas aí Guaraná é só lá, né? Aí nós acabamos saindo dessa situação, no meio da caatinga. E eles explicaram para a gente que era um lugar perigoso, né? Que tinha algumas quadrilhas, né? É tipo aquele pessoal cangaço do sertão. E a gente imediatamente saiu daquela área lá. E tem muitas outras aí. Aí é difícil relacionar. Eu teria que fazer uma lista aqui com perrengues. Inclusive, com a Sheila, nós passamos um lá na Serra do Sol.
Ó, antes, Rodrigo, eu tenho uma... Existe alguma espécie de animal que você realmente tem medo, que te amedronta?
Tirando o Homo sapiens... O Homo sapiens é um animal perigoso. Você tem lugares isolados que você não sabe a reação das pessoas. Olha, eu tenho mais medo assim de uma picada de cobra num lugar isolado, entendeu? Porque lugares isolados é difícil de você conseguir um apoio médico. Você tem que se deslocar para um lugar onde tenha atendimento médico. Isso aí é um filmezinho de Panapaná, que a gente chama aqui, que é aquela união de borboletas que vão ali naquele... Geralmente, onde tem sais minerais. Acontece muito também aí no sul, os rios começam a descer um pouco, os açudes, aí eles ficam reunidos ali, aquele bando de borboleta ali, só se alimentando, tirando os sais minerais do solo, daquela água. Ou também, se algum animal ou um ser humano urina, elas se reúnem ali também para coletar os sais minerais.
Só para mais uma pergunta, vocês levam todo equipamento, soro fisiológico, vocês levam um primeiro socorros quando vão para a mata? Uma emergência tem como isso aí?
Na realidade, o soro antiofídico, acho que você quis falar.
Antiofídico, desculpa.
Geralmente tem que... O soro antiofídico tem que ser acompanhado por um médico, uma pessoa que entenda e saiba aplicar, saiba fazer o controle das ampolas. O soro antiofídico não pode ser aplicado. Aí eu fui picado, já tem que tomar o soro. Ele envolve alguns riscos também. Mas a gente vai sempre equipado com proteção, né, perneiras, na altura do joelho, e raramente, aliás, em todas as expedições que eu fiz, nunca ninguém da nossa equipe foi picado de cobra. Nunca.
Ai, 25 bom.
Anos, nunca aconteceu. Uma leishmaniose, uma malária, assim, já teve gente que pegou bastante. Tem um bicho do cesto, né? E para onde ele vai, ele leva a casinha dele.
Chico, eu queria ficar horas e horas aqui conversando, mas tempo está acabando. E...
Deixa eu só falar para o perigoso lá que você falou, Rodrigo.
Isso, eu quero que tu fale um pouquinho.
Mas tá. Assim, rapidinho. O perigo é, às vezes, a gente se expõe ao perigo de forma desnecessária. Se você tiver uma pessoa que tem conhecimento, se você tiver um pouco de conhecimento, deslocar na Amazônia, não te oferece perigo. Deslocamento fluvial, colete, salva-vida. Deslocamento em floresta, seus equipamentos de segurança, perneira, proteção manga comprida, o repelente. Essa é uma situação. Okay? Obrigado, moço.
Pois é, Vera, pode encerrar. Nós íamos conversar um pouquinho, ia fazer é pós-graduação, como é que são os cursos, a graduação, como é que as pessoas que querem, mesmo que não sejam graduadas, que se elas têm condições de passar um tempo contigo numa expedição na floresta?
Ah, se o pessoal quiser passar um tempo comigo, é só ir lá no Francisco Xavier no Facebook, né? Manda uma mensagem e diz, ó, Chico, eu estou precisando mais ou menos dessa situação aqui. Nós temos pessoas, né, que podemos indicar. E a gente vai também. A gente vai. Obrigado, Giovanni. A gente vai acompanhando. Geralmente, quando alguns pesquisadores vêm de fora, e eu sempre dou esse apoio. A minha presença tem que estar lá para manter a integridade física dos pesquisadores visitantes. E tem outras equipes também que fazem igual ou até melhor do que eu.
Obrigado, Bom, Dani. Todo mundo dando parabéns, tudo, mas só mais uma pergunta que eu também estava curiosa. Ah. A Sheila perguntou ali, para qual lugar você sonha em ir para coletar, que não foi ainda?
Olha, no Brasil, as montanhas do sul. Na América do Sul, Cordilheira dos Andes, de preferência da Colômbia até a Terra do Fogo. Na América Central, Costa Rica. Nos Estados Unidos, os desertos. Na África, a floresta tropical do Congo e de Camarões. Na Ásia, eu sou louco por Papua Nova Guiné e Nova Caledônia, que muitos não conhecem, mas a Nova Caledônia é fantástica. Filipinas, mais para cima, as florestas tropicais da China, do Vietnã, Laos e Camboja. Eu queria conhecer também a Sibéria, aquela floresta, a taiga da Rússia lá, que eu acho legal. Não sou muito ligado com frio, não, mas eu queria conhecer aquela floresta da Sibéria ali. E os Himalaias? Nossa, Himalaia também é fantástico.
Então, tem vários lugares ainda para viajar.
Sim.
Chico, eu sei que você tem um agradecimento às tuas mães também, que mandou uma imagem. Não sei se o Yuri vai pôr a imagem. Ó, a da mãe. Ah, ele até se emociona. Que bacana, Chico. Que foram elas que te apoiaram.
É. Catarina, né? Foi a minha mãe bióloga que me ensinou um monte de coisa. Hoje eu sou o que eu sou por causa dela. E minha mãe também, né, que faleceu agora em março do ano passado. Uma perda imensa. É por isso que eu digo, a gente tem que valorizar as pessoas enquanto elas estão do nosso lado. Então, eu agradeço a oportunidade de mostrar para a minha filha quando era pequena, que agora ela está grande, dá mais trabalho. Mas a minha mãe foi tudo para mim, minha mãe Catarina e minha mãe Onésia. Eu tenho mais umas 8 ou 9 mães que eu preciso dar uma visitada aí. Dona Geni, Dona Amélia, seu Valdir. Eu sou muito... Eu me apego muito às pessoas. Né? Tem gente que, às vezes, eu passei 20 anos para visitar e eles conversam comigo como se fosse há 20 dias. Então, essa é a parte do biólogo, entomólogo, pesquisador, técnico, aquele que vai para o mapa, aquele que interage com a sociedade, com a comunidade, com os ribeirinhos, com os indígenas. Isso, a Amazônia é fantástica. As pessoas da Amazônia é igual à biodiversidade da Amazônia. É fantástico.
Com certeza. Chico, bom, eu agradeço.
Olha aqui quem dormiu. Dormiu.
Uma outra parceira.
E a Fernanda vai dar o tchau dela.
Futura.
Eu agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade.
Nós que agradecemos muito por ter nos dado essa oportunidade de ouvir tuas histórias fantásticas, Chico. Muito obrigada mesmo. Antes de encerrar, eu quero agradecer a presença de todo mundo, antes que o Chico agradeça. E nós tivemos mais uma boa conversa, cheia de histórias. histórias interessantes, mas na semana que vem nós vamos conversar, sair da mata e vamos para a água. Nós vamos ter uma live com o Marcelo Teixeira, que ele tem algumas histórias diferentes, bem diferentes da do Francisco. Ele vai falar da travessia do Canal da Mancha, dos treinos, de toda essa, de como se preparar, porque também não é fácil, né, Francisco, atravessar o Canal da Mancha.
Não,
e ele tem uma história de superação, ele conta que ele foi drogado, nós vamos ouvir muita história com o, nossa, com o Marcelo semana que vem. Vamos acompanhar. Francisco, muito obrigada, agradeço.
Eu que agradeço. Muito obrigado muito, mesmo. Muito. Agradecer todo o pessoal aí que está me acompanhando, a Lindaura, minha companheira, minha filha Fernanda, as pessoas que não viram a live ou não viram a nossa conversa, né, Zé Albertino, Moacir, a Sheila, né, o pessoal de Rondônia, do Pará, do Acre, as minhas tias. Tá? Vai ter que ser um programa só para agradecer. Agradeço a Amazônia. Nós estamos aí a serviço de todos. E se precisarem de algum contato, de alguma informação, o Chico está sempre à disposição. É um coração, é um abraço do tamanho do Rio Amazonas. Igual a expedição que vocês vão fazer. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. Gente, obrigado muito também a todos vocês. A Rosângela também.
Tá? Muito Perdi. Obrigada, Francisco. Quem não teve a oportunidade de assistir, ela vai ficar online no canal Sanada, e nós temos em podcast. Quem não pode assistir, olhando, pode escutar com fone de ouvido, no carro, tem essa oportunidade. Muito obrigada,
obrigado,
Chico.
Obrigado. Obrigada. Obrigado. É muita gente que faz história. Rodrigo, eu também. Obrigada. Com Deus.
Fica com Deus. Muito obrigada.
Para acompanhar outros podcasts e lives, assine o canal do YouTube, Canal Sanada, e visite o site aventura.com.br para conteúdos exclusivos de aventuras, turismo, sustentabilidade e muito mais.